Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Sintam-se acolhidos pela DCE Minas e pelo sistema FIENG, por intermédio do SESDRMG, entidade patrocinadora deste evento. Agradecemos a presença de nossos associados e dos ilustres convidados. Aqui hoje presente, o presidente da Associação Dirigente Cristão de Empresa, DCE Brasil, o Sérgio Cavalieri, o Frei Miguel Guzzo Coutinho, da paróquia Nossa Senhora do Carmo, o vice-prefeito de Belo Horizonte, nosso palestrante, senhor Paulo Lamac, a senhora secretária municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania de Belo Horizonte, senhora Maíra Pinto Colares, também palestrante, a senhora secretária municipal de Política Urbana de Belo Horizonte, Maria Fernandes Calda, também palestrante, o secretário municipal de Cultura de Belo Horizonte, senhor Juca Ferreira, a secretária municipal de Educação de Belo Horizonte, senhora Ângela Dalben, a secretária municipal de Junta do Governo de Belo Horizonte, senhora Ana Paula Siqueira, o presidente da CAP-MG, senhor José Marcílio, o vice-presidente financeiro do Sicoob Credit Fieng, senhor Ricardo Salera de Carvalho, o superintendente regional do SESI MG e Segurança e Saúde no Trabalho e Qualidade da Vida do Sistema Fieng, senhor Lúcio Sampaio, o diretor-presidente do Mercado Central de Belo Horizonte, o senhor Geraldo Henrique Figueiredo Campos, o presidente da Associação dos Empresários do Centro e Barro Preto, engenheira Jonísia Lustosa Nogueira, e o nosso querido ex-ministro Paulo Tarso de Almeida Paiva. Eu, para iniciar o nosso evento de hoje, eu queria convidar aqui à frente o Frei Miguel, que é o pároco da Nossa Senhora do Carmo, para proferir a oração do dirigente cristão de empresa. Vocês encontraram na mesa um cartão com a nossa oração, temos também aqui no nosso vídeo.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor onipotente e Pai bondoso, que criastes todas as coisas temporais para servir e deleitar o homem no caminho para o seu destino final, e que nos chamastes a colaborar contigo na tua criação e na tua providência, ao marcar-nos com a vocação de dirigente cristão de empresa. Infunde-nos um fiel espírito de justiça, e um ardente desejo de caridade, a fim de que no nosso esforço para descobrir, para transformar e para distribuir os bens materiais, busquemos sempre a promoção integral dos nossos irmãos, os homens. E para que, servindo-os a eles, por ti e em ti, em nossas atividades, ascendamos todos juntos pela escala dos bens materiais até a posse dos eternos bens. É o que te pedimos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Prezados senhores, senhoras, tenho a satisfação de receber hoje o vice-prefeito de Belo Horizonte, Paulo Lamac, nosso antigo associado e apoiador da causa ADCE. Eu aproveito para lembrar que o vice-prefeito, enquanto deputado estadual, foi autor da honraria Honra do Mérito Legislativo concedida à DCE Minas em 2015. Agradecemos novamente ao Paulo pela distinção que muito nos orgulha, renovando a importância da condução da gestão pública baseada nos valores do pensamento social cristão. Acompanhando o Paulo, temos também a satisfação de receber a secretária municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania, Maíra Pinto Coelho, e a secretária municipal de Política Urbana, Maria Fernandes Calda. Na palestra, nossos convidados abordarão questões ligadas aos moradores de rua, camelôs, revitalização do hipercentro e desafios de gerir a cidade. Uma boa oportunidade para entendermos como a Prefeitura de Belo Horizonte está lidando com os desafios apontados. Como de praxe, o almoço será servido a partir de agora e às 13 horas, então, daremos início à palestra com os três palestrantes tomando assento aqui à mesa. Bom almoço a todos, mais uma vez, obrigado pela presença.
Senhores, dando sequência ao nosso almoço-palestra, convidamos para proferir a palestra sobre o tema Belo Horizonte, desafios da requalificação para a retomada da relevância, o vice-prefeito de Belo Horizonte, senhor Paulo Lamac. A secretária municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania, senhora Maria Pinto Colares. E a secretária municipal de Política Urbana, senhora Maria Caldas.
Paulo vai falar em pé.
Muito boa tarde a todos, a todas. Grande prazer estarmos aqui. Dessa vez, estou do lado de cá do balcão, né? Em geral, fico ali junto com a turma. E estamos muito felizes, muito honrados em podermos compartilhar com vocês um pouco das experiências e propostas que nós já estamos implementando nesses primeiros 9 meses de administração do prefeito Alexandre Calil. Quero agradecer muito essa oportunidade, né, na pessoa do presidente da Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa, ADCE Brasil, Sérgio Cavalieri. Agradecer na pessoa do Sérgio Frade, nosso presidente. Né, na pessoa deles, agradeço toda a diretoria. Saudar o nosso Frei Miguel Guzo Coutinho, da paróquia Nossa Senhora do Carmo. Nossos colegas palestrantes, secretária Maíra Colares, secretária Maria Caldas. Quero também destacar aqui a presença entre nós dos nossos colegas de secretariado, Juca Ferreira, da Cultura, Ângela Dalben, da Educação, Ana Paula Siqueira, minha adjunta na Secretaria Municipal de Governo, o presidente da CAP, MG, José Marcílio, o vice-presidente financeiro do Sicoob, Ricardo Salera de Carvalho, superintendente regional do SESI, Lúcio Sampaio, diretor-presidente do Mercado Central, Geraldo Henrique, e o presidente da Associação dos Empresários do Centro, Barro Preto, Jonísio Lustosa, grandes amigos que vieram aqui nos prestigiar. A gente agradece muito, né, a presença de todos e todas aqui na pessoa desses amigos. E gostaria de destacar também a presença do nosso ministro Paulo Paiva, que também é corresponsável por nos ajudar na formação da nossa equipe de governo. Né, vou cometer uma inconfidência aqui. Né, o Paulo Paiva foi uma das pessoas que nos ajudou a identificar talentos importantes que poderiam compor a nossa administração. E a vinda do secretário André Reis, né, foi um achado que o Paulo nos ajudou muito e nos ajudou na estruturação do planejamento dessa nova gestão. Então, deixar esse agradecimento público e especial ao professor Paulo Paiva. Enfim, nós estamos aí há 9 meses à frente da administração municipal, uma prefeitura que, frente à situação instável do poder público em todas as esferas no país, podemos dizer que talvez esteja acima da média em termos de organização. É importante a gente ter essa clareza. Estamos num estado com uma situação muito complexa, a União numa situação muito complexa. O município também enfrenta suas dificuldades, mas acredito que em proporção um tanto quanto menor, temos uma situação um pouco mais equilibrada. Importante, para situarmos o início dessa contextualização, é um dado que praticamente escapou à população de Belo Horizonte. Em 2000, 2016, que foi o último ano da administração Márcio Lacerda, nós tivemos um superávit da ordem de R$1 bilhão na administração municipal. E isso, a priori, poderia ser compreendido como realmente uma gestão superavitária, né, por assim dizer. Mas nós fazendo análise dos anos anteriores, os anos de 2015, 2014 e 2013, nós tivemos déficits na ordem de R$300 milhões anuais, né, que dão, na realidade, a real situação da prefeitura. É uma administração que tem uma propensão ao déficit, né, semelhante aos de 13, 14 e 15, pelo imperativo da Lei de Responsabilidade Fiscal. O prefeito Márcio Lacerda, até na obrigação de observar a necessidade de zerar o déficit acumulado, ele, e também não se tornar inelegível, fez praticamente garroteou a administração, e por isso tivemos um ano bastante criticado, o ano de 2016, na administração municipal, com contingenciamento em todas as áreas, a população percebeu muito isso. Então, isso nos dá um pouco essa dimensão. Então, em condições de operação normal, é uma prefeitura que tende a um déficit da ordem de R$300 milhões por ano. Nós estamos buscando redução de despesas, né, e, naturalmente, na medida do possível, buscando ampliar as nossas receitas, para fazer o equilíbrio desse déficit natural, né, que vinha se reproduzindo nos anos anteriores ao ano de 2016. Queria colocar para vocês, antes de entrarmos objetivamente nas questões que vão ser aprofundadas pelas secretárias Maria Caldas e Maria Colares, são duas MCs, né? Queria dar um pouco esse panorama. A gente, em que pese, e eu gostaria de fazer justiça às últimas administrações, que tiveram a responsabilidade de manter programas e obras que foram comprometidas pelas administrações anteriores. Eu diria que desde da administração do prefeito Eduardo Azeredo, passando por Patrus Ananias, por Célio de Castro, por Fernando Pimentel e pelo Márcio Lacerda, nós tivemos, em certa medida, uma linha coerente na gestão. Naturalmente, cada gestão tem dá maior ou menor enfoque a cada área. Então, especificamente na área social, a administração do prefeito Márcio Lacerda fez menores investimentos, mas, em outras áreas, a administração do prefeito Márcio Lacerda fez bons investimentos, como notadamente na área de educação. Então, são administrações sucessivas que podem ser compreendidas como gestões responsáveis, o que nos dá uma certa condição de dizer que, nos últimos 20 anos, a cidade avançou em várias pautas, naturalmente com eventuais retrocessos em algumas áreas de atuação, como eu citei aqui a questão social, mas encontramos uma educação razoavelmente bem organizada, uma saúde pública, na comparação com os outros municípios e estados, razoavelmente bem organizada. Mas a gente identifica uma tendência muito grande para o declínio da economia da cidade. Isso talvez seja o grande desafio dessa gestão e o ponto que as gestões anteriores não conseguiram articular o dinamismo econômico de Belo Horizonte. É uma cidade que sucessivamente perdeu vocações. Os setores em que nós éramos bons sistematicamente foram deixando a nossa capital, né? Perdemos os bancos, perdemos muito do setor de moda, ainda temos um bocado, mas um bocado foi embora. Perdemos incorporadoras, várias empresas tradicionalmente mineiras transferiram os seus tomadores de decisão para São Paulo ou outros estados. Então, isso está hoje colocado por nós como um grande desafio, né, recuperarmos as condições da nossa cidade. e isso implica em toda a reorganização do nosso ambiente de negócios, que passa pela reestruturação do nosso espaço urbano e, consequentemente, pelo enfrentamento de questões sociais graves que hoje fazem da nossa cidade realmente ter pontos de questionamento bastante reais. Então, perdemos... Eu queria apresentar rapidamente alguns dados que a nossa Secretaria de Finanças nos destacou. Proporcionalmente, Belo Horizonte é aquela linha vermelha, né? São Paulo é a linha azul. Então, Belo Horizonte, e nós fizemos uma normalização colocando 2006 como ponto de partida. Naturalmente que em números quantitativos, São Paulo é desproporcionalmente maior. Então, nós estamos fazendo a medida da variação, né? Belo Horizonte crescia mais que São Paulo no começo dos anos 2000 em termos de ocupação, em termos de emprego. A gente chegou muito mais rapidamente no ponto chamado de pleno emprego naquela época, até porque é uma cidade bem, bem menor do que São Paulo. E Curitiba estava bem embaixo, né? Nós tivemos uma alteração desse cenário com o início da crise em 2011, onde Belo Horizonte começou a perder postos de trabalho muito mais rapidamente, né, proporcionalmente, que São Paulo e Curitiba. E nos colocam hoje numa situação muito mais grave do ponto de vista do desemprego que Curitiba, e bastante pior também do que o município de São Paulo. Na comparação, o gráfico de baixo, com os municípios da região metropolitana, a gente percebe que também perdemos muito em dinamismo para municípios da região metropolitana. Capacidade de Betim. É impressionante, né? Betim vem crescendo não apenas na geração de empregos, mas em outros aspectos que a gente identifica bastante bem. Nova Lima, que estava em baixa até 2010, se recupera e chega hoje numa situação muito equilibrada com a nossa. Então, Belo Horizonte, além de perder na comparação com outras capitais, ela também vem perdendo no dinamismo com relação à região metropolitana. Com relação a estabelecimentos, atividade econômica, né? As unidades locais, sejam elas comércio, serviço, indústria, a gente tem, com relação a outras capitais, notadamente São Paulo, uma similaridade grande. Curitiba cresce com relação a nós, né? E também na região metropolitana se reproduz esse processo. Nova Lima e Betim se destacam, né, no crescimento de 2006 para cá, e Belo Horizonte e Contagem estão perdendo proporcionalmente espaço. Com relação à arrecadação de ISS, a situação é caótica, né? A gente tem uma... Belo Horizonte é o verde, naquele primeiro gráfico, que despenca na comparação com as outras capitais do Brasil. A nossa arrecadação caiu mais. Então, nós estamos avaliando comportamentos, né? E não estamos falando de valores absolutos. Proporcionalmente, a gente teve perdas muito mais significativas que outras capitais, porque, inclusive, estamos exportando nossas empresas, né? E na medida em que a gente exporta o nosso potencial de geração de economia, a nossa arrecadação evidentemente diminui. É um dos indicadores que a gente utiliza para perceber que, do ponto de vista da nossa macroeconomia municipal, a gente está em declínio. Um declínio que talvez não tenha sido até então muito percebido ou muito valorizado, mas que demanda ações objetivas para melhorar o nosso ambiente de negócio. Enfim, eu não vou me prolongar muito mais com relação a isso, nem entrar nas questões de FPM, mas sobre educação acho que vale a pena a gente falar, porque é um contraponto. A gente tem uma posição bastante interessante no que diz respeito à educação, tanto nos anos iniciais, mas principalmente com relação aos anos finais. Belo Horizonte, isso do ensino fundamental, naturalmente, Belo Horizonte se destaca na qualidade, no desempenho dos nossos estudantes, e isso se reflete mais ainda quando a gente avalia a situação da educação do ensino superior. Na análise comparativa com São Paulo, que é uma cidade muitas vezes maior que Belo Horizonte, nós temos uma participação muito mais significativa, um quantitativo muito mais consistente de presença de unidades de ensino superior que o município e o próprio município de São Paulo. E isso não é por um acaso, eu queria aqui compartilhar com vocês, que hoje a nossa grande vocação, ou nosso grande potencial, nossa grande promessa, que passa pelas pequenas empresas de base tecnológica, isso está diretamente relacionado com a grande capacidade científica que o nosso município tem, notadamente pela presença de instituições de excelência na nossa capital. Então, se por um lado a gente perde, do ponto de vista econômico, nós temos um potencial científico muito significativo que, apesar de tudo, nós temos o surgimento de centenas de empresas interessantes com tecnologias inovadoras, algumas tecnologias disruptivas, mas que, via de regra, são incubadas em Belo Horizonte e, posteriormente, vendidas ou incorporadas por empresas de fora daqui. Ou seja, o que isso efetivamente significa para a nossa cidade é muito pouco. O nosso desafio nesse campo é fomentar, estimular a permanência dessas empresas, dessas tecnologias aqui, para que daqui possam prestar e apresentar os seus serviços para fora. Pois bem, também tivemos, notadamente na administração do prefeito Márcio Lacerda, um crescimento significativo da nossa rede hoteleira, que, em que pese o crescimento quantitativo e qualitativo, tem hoje taxas de ocupação ainda abaixo da média nacional, o que nos demonstra a necessidade de avançarmos numa tendência natural, até pela geografia do país, de trazermos mais eventos para a nossa cidade. E é um contrassenso, porque não temos um centro de convenções decente aqui em Belo Horizonte. E, inclusive, o Minacentro fechou agora, nos últimos dias. Mas a localização de Belo Horizonte, no centro do país, faz com que a nossa cidade seja extremamente interessante para esse tipo de investimento. Então, também faz parte do nosso mapa essa questão do turismo. E, em função disso, anteontem nós reinstalamos, depois de longo tempo, o nosso conselho de turismo. Temos esse grande desafio. Da mesma maneira, estamos retomando a pauta do Conselho de Desenvolvimento Econômico. Está sendo analisada uma alteração profunda na organização, no modelo de Conselho de Desenvolvimento Econômico que se trabalha aqui. Temos outras formas mais interessantes, que já foram experimentadas, notadamente no sul do país, que estamos tentando trazer para a realidade do município também. Por fim, esses esforços para a melhoria do ambiente de negócios, eles necessariamente vão passar pela desburocratização, pelo fomento às atividades econômicas, pela identificação e pelo desenvolvimento dessas potencialidades que a gente tem aqui na nossa capital. Temos algumas interessantes, tipo o setor de noivas de Belo Horizonte, uma grande referência nacional, deve ser fomentado. A gente ainda não avançou tanto quanto pode em fazer com que essa referência seja desenvolvida. Agora, a requalificação do espaço urbano da cidade, é crucial para isso. Qualquer tomador de decisão vai avaliar a disponibilidade do espaço, a qualidade, a mobilidade, enfim. A pauta recuperação do hipercentro, para nós, ela é nevrálgica. Para todo ponto, não é apenas para a circulação do cidadão belo-horizontino que transita em grande quantidade pelo centro da cidade, mas também para que nós tenhamos uma cidade mais atraente, mais viável para que outros negócios possam vir para cá, mas prioritariamente que nós possamos ter um ambiente mais adequado para a permanência dos negócios que aqui surgem. Esse talvez seja o nosso primeiro dever de casa. Enfim, começamos, incumbidos pelo prefeito Alexandre Calil, com um projeto de revitalização do hipercentro de Belo Horizonte, que passa pelo enfrentamento aos camelôs, pela acolhida à população em situação de rua, uma área que teve uma redução muito dramática de investimento nos últimos anos, e tem ainda uma terceira vertente que é bastante desafiadora, que é a pauta da população dependente química, e é um desafio que todos sabem, muito grande. Nós estamos, foi anunciado pelo prefeito logo no começo do ano, que seguiríamos nessa ordem: camelôs, população em situação de rua e, em seguida, dependentes químicos, né, para que a gente consiga ter realmente aí um trabalho social que possibilite que essas pessoas sejam reinseridas na cidade, na vida econômica da cidade, na vida social da nossa capital. Então, as secretárias Maria Caldas e Maíra Colares vão explicitar o status atual dessa ação. Né, o prefeito anunciou anteontem o programa, e elas vão apresentar para os senhores e para as senhoras detalhamentos dessas ações e como que cada um de nós pode participar dessa construção, que certamente reflete na vida de cada um de nós, enquanto belo-horizontinos, enquanto moradores, enquanto comerciantes, empresários, enquanto pessoas que querem o desenvolvimento da nossa capital. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade e seguem aí a apresentação as nossas secretárias MCs.
Boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentá-los na pessoa do presidente Sérgio Frade e pedir permissão para fazer minhas saudações já feitas pelo Paulo, porque eu sei que nosso tempo aqui é bastante curto. Eu estou bastante feliz de estar aqui, porque a gente estava conversando ali na mesa, e vou resumir conversando sobre o perfil, o papel dessa instituição, e a gente saiu ali com o adjetivo de um capitalismo humanizado. E soa como música para os nossos ouvidos, principalmente nesse tema, né, que é tão caro, e nesse momento que o país atravessa, que seria realmente uma bênção se essa missão cumprir seus objetivos e expandir para o meio empresarial, não só empresarial, mas com repercussão nas nossas famílias, nas pessoas, enfim, na nossa sociedade. Então, eu agradeço essa oportunidade e gostaria que isso fosse o início de um relacionamento, principalmente com a prefeitura, mas já é, mas com a minha pasta, uma vez que eu tenho a honra de estar à frente de uma secretaria que atua no ciclo da política urbana, no ciclo completo, vamos dizer assim, né? Que nós começamos no planejamento urbano, na regulação, na fiscalização e nos serviços urbanos. E eu não tenho a menor dúvida que as decisões tomadas por essa secretaria têm interferência muito direta e de forma impactante, né? nas empresas, principalmente naquelas cuja localização ou a própria burocracia ou a própria mudança da legislação interfere de forma, às vezes, cabal nesse resultado. Né? É uma aproximação que eu acho que é rica para ambos os lados. Né? Na área de planejamento urbano, a gente está à frente de um projeto importante, que já tramita na Câmara, que é o planejamento, é o plano diretor, a revisão, e que traz uma mudança muito expressiva, principalmente na forma da estrutura, na condução da estruturação do espaço urbano, que talvez um dia seja importante uma pauta para uma discussão de mérito, uma vez que altera bastante a lógica de organização da cidade. Isso é importante que haja uma compreensão e uma discussão qualitativa a respeito dessas propostas. Mas, na questão que nos trouxe aqui, dentro da lógica de resgatar o espaço urbano, que no cenário que o Paulo acabou de contar sobre as nossas dificuldades, né, econômicas e as perspectivas, tem um dado importante, no caso da capital mineira, que o território é um território muito pequeno, né? Assim, as nossas possibilidades de expansão territoriais são mínimas, né? Nós temos quase todo o território parcelado, não é, em alguma boa parte do território, um tecido que é substituível, é renovável, porque ainda existem, né, muitas edificações, muitas áreas com baixa densidade, mas um território praticamente que não há para onde expandir, a não ser a gente renovar e requalificar alguns espaços, né? E, dentro deles, o centro da cidade, sem dúvida, é um espaço de importância simbólica e estratégica para a cidade. Nós temos uma estrutura de circulação que é radial, todo mundo passa pelo centro, a gente não tem um sistema de trânsito. Se eu estou aqui, quero ir para Pampulha ou para Venda Nova, eu tenho que ir no centro. Não existe um sistema de mobilidade que evite o centro da cidade. Nós temos uma economia que ainda não gerou outros novas centralidades, nós ainda temos o centro como uma referência importante. As instituições públicas estão no centro. Então, existe um valor simbólico e real, né, da requalificação do centro, fora o que vem acontecendo do ponto de vista das empresas, do comércio, de uma certa, vamos dizer, quase que um abandono. Eu vejo ali minha militante maior do IPCentro, que pode atestar melhor o que está acontecendo lá. E dentro dessa lógica da requalificação, a necessidade de prover novos espaços para novos empreendimentos econômicos, a ideia de requalificar o... Pode passar para mim, Rambi? Ah, eu que estou passando, né? Sou eu? A propósito. Sou eu ou não? Agora foi. Esse é mais ou menos o que a gente chama de hipercentro, né? É uma cidade, é uma área dotada de muita infraestrutura, ela concentra ainda, ele é a centralidade não só de Belo Horizonte, mas a centralidade metropolitana mais importante que a gente construiu até hoje. E, na verdade, ele tem uma baixíssima densidade populacional, habitacional, muitos edifícios vazios, muitos edifícios. Na última contagem que a gente fez, está um pouco desatualizado, mas a gente tinha, assim, 90 edifícios totalmente desocupados, sem nenhum uso, sem qualquer, há muitos anos fechados. Mas é uma área, em contraponto, né, dotada da melhor e da maior capacidade de infraestrutura que a cidade tem. Possui, assim, particularidades, os conjuntos de interesse, de preservação mais importantes. Então, é uma área com características muito especiais. Nessa ideia, eu vou ser bem breve, tá? Para a gente poder ter tempo de conversar um pouquinho. Um plano imediato de ação, ele não saiu do nada, ele surgiu de um estudo feito em 2007 por essa mesma equipe que ainda... boa parte ainda continua na prefeitura. É um estudo muito detalhado do que tem no centro, mas a gente elencou quatro áreas importantes que a gente achou que seriam prioridades para esse que nós estamos chamando de um plano de ação, que é a melhoria do espaço público, com a revitalização dessas áreas, a segurança urbana, o fomento ao dinamismo de algumas atividades econômicas que têm uma possibilidade ou interesse nessa centralidade, e as ações de inclusão produtiva e social, porque é impossível pensar em qualquer espécie de revitalização que não inclua as pessoas, e principalmente aquelas que hoje, os públicos especiais que estão usando esse espaço público, notadamente os camelôs e as pessoas em situação de rua. Então, aqui são exemplos de projetos que surgiram desse estudo, né, que já foram áreas que foram revitalizadas, em cima, como era antes, embaixo, como ficou, com o projeto de revitalização, a Amazonas, a Praça da Estação, quem se lembra, né, que ela era um grande estacionamento, o Boulevard Arrudas, que tava, era uma área que tinha um tratamento ali para inundação, mas que era um espaço que degradava o espaço urbano e que hoje tem essa característica, a Praça Rui Barbosa e muitas outras ruas, o entorno do Mercado Central, que não sei quem se lembra, aquilo era horrível. E, enfim, muitas outras áreas que foram requalificadas dentro dessa lógica de intervenção no espaço urbano. Esse projeto ele prevê essa continuidade de tratamento desses espaços, mas, notadamente, especialmente, uma intervenção mais estruturante em áreas que a gente entende que tem um potencial muito grande para serem revitalizadas, inclusive do ponto de vista econômico, que é a área, são aquele verdinho, são as quadras ali no entorno dos mercados, onde tem o mercado central, aquele mercado. Mercado novo, aquela região, ela tem um potencial de receber novos usos, tem tecido que pode ser substituído. Tecido é coisa de urbanista, né? Mas assim, tem terrenos que podem ser. As edificações podem ser melhor otimizadas, né? A gente tentar adensar um pouco mais onde existe infraestrutura disponível. Toda aquela região azul, ela pega o eixo da Avenida das Andradas e a gente entende que ela tem uma vocação cultural natural. Os grandes equipamentos culturais da cidade estão ali. O secretário Juca já topou a ideia, né? A gente tentar criar ali um grande eixo de grandes equipamentos culturais. Assim, existem terrenos subutilizados, existem galpões, e criando, fortalecendo uma atividade que ali pode vir a complementar esse uso de interesse de atração turística, de grandes equipamentos voltados para a área cultural. E aquela região amarelinha, ela pega o entorno da rodoviária e a rua Água Curuz, aquelas que a gente chama lá do Baixo Centro, que é uma área, então, a mais degradada e a mais subutilizada de todas. Ela tem um enorme potencial para a gente substituir edificações, galpões velhos, áreas subutilizadas por grandes equipamentos ou mesmo edifícios comerciais, né, mais modernos. Porque o que acontece no centro hoje é que existem prédios vazios, mas esses prédios não atendem às novas demandas, né, do mundo empresarial hoje. Então, você não consegue instalar uma rede de ar-condicionado central, tem problema, enfim, a garagem não atende. Então, são situações que aqui teríamos uma disponibilidade de grandes terrenos para grandes investimentos. E são estudos que estão sendo desenvolvidos e que hoje já tem um nível de desenvolvimento bastante avançado e que certamente a gente vai fazer com a parceria do setor privado. São operações que a gente quer construir, operações urbanas, né, consorciadas, para revitalizar e oferecer essa nova maneira de estar ocupando esses espaços do centro. Aqui, mudando, assim, isso, estou dando um panorama, pensando algumas coisas. Na questão de segurança, a gente está trabalhando, a Secretaria de Segurança da Prefeitura, com inteligência. Né? Não é uma questão de espalhar guardas, polícia, mas de procurar ter uma retaguarda de análise do que está acontecendo. Então, aqui mostra, por exemplo, só um compilado que foi feito, entendendo aonde que acontecem os assaltos, a que hora que acontece, em que momento, e a gente vê ali o vermelhinho é o mais alto, e que a maioria está concentrada no horário que as pessoas saem do trabalho. E isso georreferenciado mostra onde que os furtos acontecem, e foi aonde a gente coloca, então, uma operação. Não sei se vocês já repararam, tem uma mudança nesse comportamento. Tem carro da polícia parado, tem carro da guarda municipal parado nesses pontos, nos horários. A gente consegue, com isso, otimizar a força, a nossa estrutura, né, a estrutura que a prefeitura dispõe. E, com isso, também a polícia, a presença da guarda também incentiva a presença da polícia, e esses índices de criminalidade caindo radicalmente, com uma ação racional de inteligência atrás dessa ideia. Né? No campo do fomento, quer dizer, nós vamos criar incentivos, né, e atividades que possam atrair grandes públicos e grandes turnos para nos horários específicos, claro, né? Porque o que se passa com o aumento de criminalidade e essa apropriação do espaço, muitas vezes inadequada no centro, é o abandono do uso residencial. Então, como não, quase não existe, quando fecham-se as portas do comércio no centro, a cidade está entregue. Não, ninguém vai lá, está tudo escuro, as lojas apagam. Então, esse imóvel abandonado, que não se presta ao uso residencial mais, porque não atendem as novas, os desejos atuais da sociedade, e não servem para o uso uso comercial, eles precisam receber uma utilização. A gente tem que fazer um estudo sério sobre isso mesmo, a adaptação desses prédios para o uso residencial de pessoas de menor renda. São projetos que a gente já fez no Sinduscom com alguns. Alguns empresários já adaptaram esses prédios para estudante, às vezes até para policial, para uma categoria que consegue pagar o condomínio, porque são edifícios que têm elevador, têm um custo alto. Então, essa é uma frente importante para levar a vitalidade fora da área, fora do período à noite, né, no espaço. E uma série de ações, que eu não quero me detalhar muito para a gente ir direto, que buscam incentivar o interesse do empresário em voltar o seu olhar para essa área. Mas, acima de tudo, a gente tem um compromisso e não passa na nossa cabeça fazer qualquer processo de gentrificação ali no centro. Ao contrário, a ideia é que a gente inclua todos os públicos, né, e tratando com o devido respeito e com a devida cuidado a solução que gera a questão que gera aquele problema, e não tentando resolver o problema só empurrando ele para outro lugar. Nós trabalhamos com os camelôs, nós encontramos no centro 1.134 camelôs, muitos acompanharam essa quase guerra que a gente fez. Era uma situação bastante complexa, era diferente do passado, não sei quem se lembra, a gente tinha 3 mil camelôs que estavam há 10 anos na rua. Foi a época, acho que foi o Patrus ou o Pimentel que enfrentou essa situação. Eles eram profissionais da rua, eram camelôs. E nesse caso aqui, não. Eram pessoas que estavam há menos de 5 anos, a maioria. A maior parte tinha carteira, teve carteira, registro na carteira em algum momento e perdeu o emprego. Então, era claramente um grupo de pessoas que perdeu o emprego e não tinha de onde, como sobreviver. E foram muitos deles agenciados por outros, nem sabiam onde comprar material. Eles vendiam para alguém que distribui. Este, sim, tem uma rede, já foi camelô e agora é empresário, e dá um trabalho danado para a gente, porque é esse que resiste na rua, é esse que não quer que a gente resolva a inserção produtiva dessas pessoas, porque ele vive de distribuir. O negócio dele é outro, não é ser camelô. Mas, enfim, nós tivemos que enfrentar isso para começar a ter um processo de requalificação dos espaços públicos e também atendendo ao comércio e à população, de um modo geral, que se sente insegura. Porque não, o camelô é um trabalhador. E, acima de tudo, esse grupo são pessoas que queriam sobreviver. Mas, no meio da confusão urbana, o estado de confusão urbana favorece o crime. A gente encontrava tráfico de drogas, de arma, produtos clandestinos sendo comercializados, cigarro, contrabando, porque exatamente o ambiente confuso, o ambiente urbano confuso, favorece, obviamente, todo mundo sabe disso, a criminalidade. Então, nós fizemos um projeto que graças a Deus, acho que a gente conseguiu vencer essa primeira fase. Eu digo isso porque não tem fim. Se a gente relaxar, eles voltam para a rua. Relaxou, volta para a rua. Assim, porque é simples. No centro passam milhares de pessoas. Milhares. Eles vendem uma coisa barata, mas eles vendem milhares de coisas baratas que dá certo. Então, a gente tentou. O que nós fizemos foi o seguinte... propor a formalização dessas pessoas, mas não o virar empresário amanhã, querer que ele pague imposto e tal, porque não dá certo. Né? Nós conseguimos fazer uma transição, eles saíram da rua com um conjunto de propostas de inserção que nós tentamos entender a natureza. Ali tinha de tudo. Tinha gente que era camelô, tinha pessoas que vendiam água, tinha pessoas que vendiam meia, tinha gente que vendia... era uma coisa que até hoje eu não sei para que, que serve. Eram umas coisinhas de borracha, gente, não sei para que, que serve. Então, e tinha gente que vendia maçã, fruta, verdura. Então, não dava para ser uma solução única. E conseguimos fazer uma transição. Eles foram para um shopping, pagando R$30, que, no final das contas, o empresário nem cobrou. Eles acabaram ficando sem pagar por esse período. E aprovamos uma operação urbana na Câmara, que é um instrumento, na verdade, um instrumento urbanístico que nos permite fazer algum tipo de parceria. Não é uma PPP, mas é uma parceria com a iniciativa privada, cujo pagamento, feito pelo município, se dá na forma de modificação de coeficiente, de parâmetros construtivos. Não é possível aumentar o coeficiente de um prédio, então, porque, obviamente, o recurso para enfrentar essa situação foi da ordem de R$30 milhões que a gente precisava. Nós fizemos uma operação urbana permitindo que os shoppings ofereçam... acabou? Acabou o prazo. Está acabando. Os shoppings ofereçam um box pelo período de 5 anos, onde a prefeitura vai subsidiar o aluguel durante esses 5 anos, mas numa curva inversa. Nós começamos pagando quase tudo e vamos diminuindo ao longo de 5 anos. A gente sai nos 5 anos, ele estaria pagando tudo. E, nesse período, nós vamos oferecer a capacitação. Então, ele já está fazendo curso sobre empreendedorismo, sobre, enfim, o que ele precisa para se tornar um empresário. Se depois de 5 anos ele não conseguir, aí esse não vai virar mesmo, né? Nós vamos ter que achar outra destinação para ele. E aí fomos moldando feiras de abastecimento, feiras de artesanato, shopping Caetés, que é um shopping da prefeitura, e fomos tentando recolocar todo mundo. Há um grupo ainda que resiste. Esse grupo é um grupo ligado principalmente a essa ação de distribuição, mas eu acho que a gente conseguiu fazer um projeto onde todos continuam trabalhando no centro, né? E a gente tem a expectativa que eles saiam dali melhor do que estavam na rua, principalmente por formalizar uma profissão. Vou parar aqui, porque a Maíra já me deu... Esse aqui eu vou pular, Maíra. Vai.
Bom, gente, boa tarde a todos e a todas. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, de conversar com vocês e trazer um pouco dos nossos desafios, mas também das nossas possibilidades, né? A gente tem tentado criar aí referências de possibilidade, porque os limites e as dificuldades elas já estão colocadas, né? Então, a gente tem tentado criar soluções lá todos os dias na prefeitura. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui, a Maria e ao Paulo, né, que nos fez esse convite, organizou aí para dentro da agenda da prefeitura, ao Sérgio Frade, né, pela possibilidade, enfim, cumprimentar a todos e a todas. Primeiro, eu queria trazer algumas informações, e é um espaço oportuno para a gente discutir, porque a gente percebe que é um grupo de empresários, né, do setor privado com um perfil diferenciado, né, que tem aí como referência, né, a valorização humana como uma das diretrizes aí de atuação. Então, para a gente começar, né, a partir do que a gente lançou essa semana, do que a gente anunciou, essa articulação com a iniciativa privada, é um diferencial para a gente, né, estar aqui hoje. Mas, e a gente vive um momento muito, muito importante na nossa avaliação de desafio, que é em relação a esse momento, né, social que a gente tem passado, de situações de violência, de intolerância. Então, a gente conseguir construir uma rede de solidariedade, apoio, incentivo, é uma oportunidade única aí, né? Enquanto poder público, a gente tem visto, nesse início da gestão, né, como que o poder público ele precisa de retomar a credibilidade, né, da sociedade, dos empresários, dos setores sociais, enfim, porque essa credibilidade é influenciada talvez por essas dificuldades que a gente teve aí nos últimos anos, enfim, pela falta de investimento em algumas áreas. E a área, né, lá na secretaria, nós atuamos com 3 áreas, né, assistência social, a segurança alimentar e a política aí mais vinculada à discussão de cidadania. E na área da assistência social e a área com públicos vulneráveis, principalmente, e a população em situação de rua é um público vulnerável hoje, a gente tem um desinvestimento muito grande nos últimos anos. Então, nos assustou ao chegar na prefeitura e ver que cerca de 90% das nossas vagas de acolhimento foram criadas no final da década de 90. Né? Então, nós passamos aí algumas décadas, né, sem uma ampliação forte dessa rede. Então, isso nos assustou muito e nos trouxe aí essa dimensão do desafio que nós teríamos. Nós consideramos que esse fenômeno, né, da população em situação de rua é um fenômeno complexo. Então, como fenômeno complexo, nós não teríamos soluções simplificadas. Teremos que ter soluções também complexas. Né? Então, o prefeito Alexandre Calil, né, e o vice-prefeito Paulo Lamac nos deram uma tarefa muito, muito direta, né, de que a gente conseguisse, entre o secretariado, né, entre as áreas temáticas, construir respostas, né? Entendendo que apenas uma área não conseguiria construir uma resposta aí para essa situação. Então, nesse sentido, a gente agregou aí uma série de medidas aí, né, para que a gente conseguisse criar respostas para esse público, para esse fenômeno na cidade, na perspectiva da garantia de direitos. Né, assim, porque essas pessoas há muito estão aí sem essa, né, essa referência, às vezes, de direitos garantidos. Então, a gente buscou ir reforçar os nossos esforços, né, aí em relação a essa política. Então, nessa semana, né, o prefeito Alexandre Calil anunciou, né, uma série de ações que o poder público está fazendo, e a gente gostaria de compartilhar aqui com vocês, né, essas iniciativas, e também pedir o apoio de vocês, né, porque tem uma parte ali bem importante que, sem o setor privado, a gente não vai conseguir criar soluções. Né. Então, do ponto de vista da política de moradia e de assistência social, a gente conseguiu viabilizar aí uma proposta que é a criação de uma nova modalidade de auxílio habitacional com caráter de locação social. O que isso significa? Né? A legislação hoje que a gente tem e o tipo de política que a gente tem é o programa Bolsa Moradia, né, que tem na política habitacional. E esse auxílio moradia que a gente cria, ele ultrapassa o caráter de Bolsa Moradia, porque essa pessoa ela pode utilizar esse auxílio como ela puder, né, desde que ela esteja utilizando o auxílio para moradia. Então, ela pode, às vezes, uma ou duas ou três pessoas alugar uma casa um pouco melhor, um espaço um pouco maior, que caibam mais pessoas, né, uma possibilidade deles fazerem ali como se fosse uma república. Abre a possibilidade, inclusive, para o retorno familiar, né, para que a gente tenha aí uma possibilidade de interlocução familiar. Então, é uma nova modalidade que não existe no município. Né? Algumas outras cidades existem e o retorno, o resultado foi muito positivo. Então, a gente só pode fazer isso por meio de projeto de lei. Então, será encaminhado, possivelmente hoje ou na segunda-feira, está nos procedimentos finais, um projeto de lei para a Câmara Municipal, criando essa modalidade aí de subsídio para habitação. Nós também fizemos assinatura, estamos finalizando o processo de ampliar imediatamente 120 vagas de acolhimento no centro da cidade. Nós temos 900 vagas de acolhimento institucional, em média, na cidade. Sendo, como eu disse para vocês, cerca de 90% dessas vagas foram criadas aí na década de 90. Né? Então, a gente já dá um salto aí inicial, mas a gente sabe que isso não responde à demanda como um todo. Hoje, a gente tem 4.553 pessoas em situação de rua, cadastradas pelo município, né, e autodeclaradas como pessoas em situação de rua. Então, o universo, o tamanho do desafio, ele é muito grande, e 60% desse público está na região Centro-Sul. Então, a gente já faz esse movimento inicial, mas com a perspectiva aí próxima da gente conseguir dar mais volume para isso. Nós construímos juntamente com as entidades sociais, né, a Pastoral, inclusive a CNBB, né, que é uma entidade da Igreja Católica, né, vem contribuindo aí com a nossa construção também, o Ministério Público, a Defensoria Pública, enfim. Nós construímos aí uma política municipal de atendimento à população em situação de rua, que trata de todas as áreas. Esse é um diferencial também, porque durante muito tempo essa discussão da população em situação de rua ficou restrita à área da assistência social. Então, a gente está conseguindo avançar nessa discussão. Então, a política de trabalho está assumindo a sua responsabilidade, a política de habitação está assumindo a sua responsabilidade, né? A política de educação, a secretária Ângela está aqui com a gente, vem com propostas inovadoras, né, e com capilaridade, com capacidade de oferta. Então, isso tudo traz uma resposta diferenciada para a gente. Nós já contratamos pessoas em situação de rua para atuar na nossa equipe de abordagem. Nós temos uma equipe de abordagem que é com técnicos sociais, né, com assistentes sociais e psicólogos. E nós incorporamos na equipe pessoas que já viveram nas ruas, né, e que estão nesse processo de saída de vida nas ruas. Pessoas que, inclusive, estão nos nossos abrigos. Né? Então, essa é uma inovação, né, tanto do ponto de vista da metodologia, do atendimento, mas também de criar oportunidade de trabalho também para essas pessoas. Então, nós já começamos, nós já contratamos, foram capacitados e ontem começaram a atuação no campo. Né? Então, essa é uma outra inovação institucional importante. E estamos criando, no âmbito de todas as regionais, uma equipe de referência. Já criamos em maio, essa equipe de referência existe, e agora, na semana passada, nós publicamos um edital interno na Prefeitura de Movimentação para a gente dar mais robustez a essa equipe de referência nas regionais. Inclusive, para que a gente consiga aproximar a interlocução dessas pessoas com as suas famílias, né, no processo de... Tem família? Não tem? Onde é que essa família está? Por que esse vínculo foi rompido? Para vocês terem ideia, 30% das pessoas que estão em situação de rua em Belo Horizonte afirmam que o rompimento do vínculo familiar é o único motivo para ele ter saído de casa e estar morando nas ruas. Né? Então, essa é uma questão importante para a gente. Né? Então, fora quando esse motivo é associado a outros. Né? Então, estreitar, isso é importante. Segundo lugar ali, a inclusão produtiva, que é uma área importantíssima, né, e que a gente veio aqui, inclusive, já pedir o apoio de vocês. A gente percebeu, e é uma demanda recorrente desse público, a oportunidade de renda de trabalho. A gente sabe que, para que a pessoa tenha condições de trabalhar, inclusive, a gente precisa de ter uma série de condições ali para que ela consiga chegar até o trabalho, para que ela consiga tomar um banho até chegar no trabalho, para que, né, enfim, tem uma série de questões que a gente precisa de resguardar. Nós temos um público, porque outro dia o empresário falou assim, mas como é que eu vou fazer? Eu vou pegar a pessoa ali na rua e vou colocar dentro da minha empresa? Mas como que é isso? Né? Dá um nível de insegurança também. E aí a gente está criando um programa, né? É um programa que se chama Estamos Juntos, que tem o objetivo de garantir, né, de criar oportunidades, garantir a dignidade por meio do trabalho, da geração de renda, do empreendedorismo e da qualificação profissional. Também é um programa que tem que ser criado por projeto de lei. E a gente tem 4 modalidades, né, de atendimento. A primeira possibilidade é a gente conseguir a oferta de trabalho formal para essas pessoas, né? E aí a gente tem algumas áreas prioritárias para esse trabalho e que tem a ver com o perfil do nosso público, né? Porque a gente conhece e fez aí também um estudo desses perfis. Então, construção civil, né, é uma área que pode empregar esse público. A área de prestação de serviços, né? Serviços gerais, carga e descarga, reposição de. Como é que fala? Reposição de estoques, né? Então, tem uma série de áreas aí que é possível a gente ter essa intermediação. Serviços gerais, trabalho com jardinagem, né? Então, nós temos pessoas em nossos abrigos. Né, pessoas que não estão morando nas ruas, mas estão, eles têm uma trajetória de vida nas ruas, pessoas que superaram aí, às vezes muitas dificuldades aí do processo do corre na rua, né, e que hoje estão nessas nossas unidades à procura de uma vaga e uma oportunidade de trabalho. Então, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, por meio da Subsecretaria de Trabalho, vai coordenar esse programa, essa intermediação, né, entre o poder público e a iniciativa privada na captação de vagas. E a nossa Secretaria de Assistência Social, ela tem toda a retaguarda aí, tanto de identificação desses beneficiários do programa para inclusão no mercado de trabalho, quanto esse acompanhamento... Acabou meu tempo? Quanto esse acompanhamento socioassistencial, né? Porque o acompanhamento ele é importante, inclusive, no processo do desenvolvimento do trabalho. Então, a oportunidade de conversar com vocês aqui hoje ela é muito preciosa para a gente, porque a gente vai precisar do apoio de vocês. As outras modalidades são a possibilidade de contratação e formação de frentes de trabalho no âmbito da prefeitura. Então, nós vamos cumprir com o nosso papel aí também de incluí-los numa atividade remunerada por meio de uma contratação direta na prefeitura. A gente não pode contratar fora, né, pessoas assim. Então, por isso que a gente precisa de autorização legislativa para isso. E nós vamos criar essas frentes de trabalho aí no âmbito da prefeitura, obras públicas, enfim, uma série de serviços que a prefeitura presta. Por outro lado, também investir na qualificação profissional e no empreendedorismo por meio aí de empreendimentos, microcrédito e economia solidária também, que é outra modalidade. Aí, na política de saúde, aí eu vou passar rapidamente por essas, porque o que eu queria falar com vocês era dessa, né, dessa possibilidade de parceria, inclusive. Na área de saúde, a gente está melhorando a qualidade do atendimento e da retaguarda, fazendo atuações conjuntas entre a saúde e a assistência social, e, inclusive, melhorando a retaguarda aí, tanto do atendimento nos centros de saúde, porque a gente tem relatos aí de falta de acesso dessa população à rede de saúde. Então, a capacitação dos profissionais do centro de saúde, a definição de fluxo de atendimento. Uma questão que foi muito importante para a gente é que nós definimos uma regra para atuação, para captação preventiva de mulheres grávidas, né? Então, mulheres grávidas em situação de rua, nós estamos já fazendo o acolhimento prioritário, né? Evitando aí que elas fiquem aí em situação de rua e, eventualmente, cheguem nas maternidades e que aí percam, né, a possibilidade de guarda dos seus bebês, inclusive. A educação, como eu disse, está inovando em vários aspectos e um dos muito importantes para a gente é a questão da inserção na educação de jovens e adultos, que é uma modalidade porque também a gente sabe que para a gente conseguir bons trabalhos, nós precisamos de elevar a nossa qualificação, né? Então, nesse sentido, a educação está oferecendo aí a inserção na educação por meio da educação de jovens e adultos, dentre outros programas também, a escola aberta, enfim. A cultura também entra com essa perspectiva, junto com a esportes, numa possibilidade de oferta de serviços continuados. E, para fechar aí, eu vou repassar de novo para a Maria Caldas, que tem a ver com a gestão do espaço urbano e uma demanda muito usual, não só da população em situação de rua, mas dos comerciantes, enfim, que é a questão dos banheiros públicos, né? E ela que me falou outro dia assim, tem um banheiro público lá na Praça 7, você sabia? Eu falei, não. Né? Então, nós vamos retomar aí a oferta de banheiros públicos, né? Porque é uma situação que tem a ver com a dignidade também, né, gente? Com a possibilidade da pessoa ter o acesso ao banheiro. E definimos uma metodologia aí conjunta e uma retaguarda aí em relação à atuação da fiscalização na cidade, em relação nos casos em que há obstrução da via pública. E a gente tem percebido que a cidade, de fato, está com vários pontos aí relacionados a isso, né? Então, eu vou passar para a Maria de novo para ela finalizar e me coloco à disposição e agradeço a oportunidade.
Na verdade, eu acho que a gente não precisa se alongar, mas é mais uma informação, talvez, né? Que dentro dessa lógica, a gente sabe que não é possível fazer um milagre, né? A população de rua é bem mais complexa que o camelô. A gente não consegue tirar, né, o camelô. A gente marcou uma data, atuamos e tiramos, né? Inserimos, vamos mudar a palavra, nós inserimos no mesmo local de trabalho, porém em condições adequadas para a convivência e harmonia ali do conjunto das pessoas que usam o centro. Nesse caso é diferente, a gente não pode ir lá e tirar o morador de rua, até porque nós precisamos oferecer a retaguarda, e a retaguarda está em construção, como ela mostrou, a gente não consegue fazer um milagre amanhã ter vaga de acolhimento, a não ser que vocês ajudem, né? Vagas de acolhimento para todo mundo. Mas a gente inicia, a partir de amanhã, uma gestão do espaço público, que é um trabalho de mediar, né, a convivência dessa pessoa com a sociedade. Existem abusos no sentido da quase mobilização, assim, da obstrução do espaço. Então, são barracas com cama de casal, tem barracas de 3 quartos com sofá. Então, muitos animais, às vezes os animais são agressivos. Em algumas situações tem a prática de delito, de tráfico, muito consumo de droga. As pessoas têm uma dificuldade, tem muita gente que consome, que é viciada, e muita gente que também tem alguma dificuldade já de problema mental. Então, é uma abordagem muito delicada. Nós iniciaremos esse trabalho de retirar ali negociadamente o excesso, muito diferente do que foi feito no passado, porque a gente vai com um profissional da área social avisá-lo antes, conversar com ele, explicar o que ele pode, o que ele não pode, qual o limite que a gente pode tolerar, né, que vai ser um limite um pouco maior do que, na verdade, está na lei, mas que as coisas pessoais dele, ele poder levar, ficar com tudo aquilo que ele possa transportar, vamos tolerar aí um carrinho, né, um espaço de pequeno porte, enquanto estamos providenciando alguma estrutura para que ele possa guardar as coisas dele, não mais ter que acumular na rua. Uma ideia de fazer um guarda-volume que ele possa acessar e tirar também a estrutura de banho, de banheiro e de chuveiro, para que a gente melhore a condição de convivência dele com a cidade. Então, esse trabalho começa agora, nós vamos fazer com delicadeza, então não tem aquela coisa do camelô que a gente entrou chutando o pau da barraca, mas, ao contrário, é um trabalho de formiguinha, né, com calma, com respeito, porque a situação e a abordagem é muito mais complexa e muito mais delicada. É só isso.
Bom, são muitas as informações e muitos os desafios, né? Em meados de maio, né, nós recebemos a visita do Paulo, da Maria Caldas, lá na DCE, e eles foram lá com o objetivo de mostrar um pouco desse desafio da nova gestão. Eu e mais alguns diretores, nós ficamos imaginando como fazer. Eu até cheguei a comentar com você, né, Maria, como dar conta disso tudo, né? São muitos desafios, né? Mas são viáveis, lógico, com a ajuda não só do empresariado, mas de todas as pessoas, né, que efetivamente querem ver uma cidade melhor. Eu ainda fico mais assustado ainda, porque estava agora conversando com a secretária Ângela, e ela está aqui me contando que tem, na região metropolitana de Belo Horizonte, 50 mil analfabetos ainda do ensino fundamental, né? Totalmente analfabetos. E 150 mil que... Incompleto. Quer dizer, mais grave ainda. São pessoas que têm até a dificuldade de se apresentar para uma atividade, né? E a gente tem visto realmente isso acontecendo à medida que está aumentando o número de pessoas na rua, né? Alguns já me falaram que isso, alguns estão vindo até do interior para cá, que aumenta mais ainda o desafio nosso, né? Logo depois daquele encontro, nós, a entidade, né, a DCE, junto com a NEAPAC, que congrega todas as ADCEs do mundo, nós estivemos, né, algumas pessoas aqui da nossa associação, o Cavalieri conduzindo essa missão, um encontro em Buenos Aires, final de junho, que foi exatamente para debater essa questão da inserção do mercado de trabalho das pessoas. E conhecemos um projeto muito interessante. Eu acho que eu cheguei a mandar para vocês, não, do bairro 11, em Buenos Aires. Eu não sei se vocês conhecem, mas acho que vale a pena uma visita lá, um intercâmbio com eles, porque é uma região totalmente carente no centro de Buenos Aires, né? Tem todo um projeto da cidade para a revitalização desse espaço. Nos encantou, né, Sérgio, o movimento que isso está sendo feito lá. Isso foi muito debatido nesse encontro lá com os empresários. Tem todo um esforço para isso. Acho que vale a pena. E a própria região do Porto Madeiro também, que foi uma região que foi toda revitalizada, né? Eu acho que vale a pena. Fica uma sugestão. Acho que, né, a UNIAPAC até se coloca à disposição, né, Sérgio, para ajudar nesse intercâmbio e no contato com as pessoas lá de Buenos Aires, através da DCE de lá. Acho que vale a pena conhecer. Bom, perguntas? Vamos abrir aqui algumas perguntas. Tem uma ali, por favor. Só peço para que fale o nome e se identifique, por favor.
Jonizo Lustosa, sou presidente da Associação dos Empresários do Centro de Barro Preto. Eu queria inicialmente parabenizar essa gestão, viu, Paulo, na sua pessoa. Primeiro que sua palestra, você chegou aqui, a gente vê os políticos chegar e falando que não estou fazendo nada, pior que a gestão anterior atrapalhou. Você parabenizou as gestões anteriores. Isso é difícil ver, entendeu? Rapidamente, que eu sei que o horário já está muito avançado, eu sou um defensor, a minha bandeira de luta é sempre tirar os camelô da porta do lojista, porque é um tratamento muito desigual, e o maior deles é tirar o camelô das nossas portas, que ali durante a noite ele urina, defeca, ele derrama comida. No outro dia, o lojista, ao chegar, ele demora 3-4 horas para deixar em condição de uso. E o cliente está indo embora. E com isso, vários colegas nossos estão quebrando. A questão do camelô das nossas portas está pior do que a crise que nós estamos atravessando. E aí eu fiquei muito feliz de ouvir vocês colocarem hoje aqui que arrumaram uma solução para isso. Pelo menos vocês estão tentando. E essa de colocar o camelô em um local no aluguel para eles, é muito importante que ele vai sair da nossa porta. A nossa preocupação é se não der ocupação urgente para ele, que eles vão ter um lugar para ficar e vão voltar para a nossa porta. Então, isso é que nós temos, e nós estamos à disposição para trabalharmos juntos. Parabéns pela iniciativa.
Alguma pergunta?
Felipe, também sou diretor lá da ADCE. Eu gostaria de saber sobre as iniciativas, né, essas parcerias público-privada, o que tem sido feito com as empresas, com esse fomento de negócios para fomentar a região. O que tem sido feito, qual o tipo de parceria que tem sido feito para tentar ajudar, né, entre relação do governo e a iniciativa privada. E a outra pergunta, na realidade, seria mais até um comentário sobre as questões da internet. Eu acho que hoje existem muitas informações do site da prefeitura com disponibilidade de informações de internet, mas eu acho que, principalmente na parte de registros públicos, de áreas, de informações, eu acho que poderia enriquecer muito mais na parte de informação, de alvarás, de informações que a gente poderia facilmente, como acontece em países na Europa, nos Estados Unidos, a gente conseguir informação, resolver problemas pela internet. Eu acho que a gente tem essa possibilidade de fazer isso para o contribuinte, para a sociedade. Eu acho que é uma ajuda bem interessante.
Sobre a pauta da modernização, nós estamos trabalhando o desenvolvimento da lógica do governo 2.0, ou seja, o mais rápido possível a gente conseguir disponibilizar para o cidadão todos os serviços do BH Resolve, acessíveis não apenas na internet, né, no web, mas através de um aplicativo de celular. Então, alguns serviços já estão disponibilizados via aplicativo, ainda é pouco conhecido, foi um desenvolvimento relativamente recente, mas nós entendemos que é preciso ainda avançar mais para que, o quanto antes, a gente reduza essa necessidade de mobilidade, do cidadão se mobilizar, se deslocar, seja para o BH Resolve, seja para qualquer outro espaço da prefeitura, e a gente consiga também otimizar dessa maneira a resposta para as pessoas. Está no nosso planejamento da subsecretaria de modernização, o desenvolvimento de sistemas, não apenas para o contribuinte, mas para a própria integração da prefeitura. E até assim, eu conheço razoavelmente bem a prefeitura, fiquei estarrecido. Nosso RH na prefeitura tinha 500 funcionários, meu amigo, porque a prefeitura não tinha ponto eletrônico, né, não tinha sistema unificado para centralização das nossas informações de recursos humanos. Então, é um esforço grande que está sendo feito no sentido de modernizar os processos internamente para diminuir burocracia, para reduzir os prazos de resposta e também, aí já numa visão mais ambiciosa, disponibilizar o governo online para o cidadão.
Queria completar aqui para dizer para você assim, que boa parte, apesar disso, boa parte dos serviços que tem relação com o setor empresarial, eles estão hoje bem disponíveis na internet, no portal de serviços da Secretaria de Regulação. Você pode fazer alvará na hora, até aprovação, né, de projeto na hora, alvará de obra, desde que a sua empresa não seja, o seu empreendimento não seja um empreendimento de impacto. Se ele for de impacto, ele realmente passa por um processo mais penoso de licenciamento, mas nessa revisão da lei do plano diretor, essa burocracia gerada muitas vezes por exigência legal está sendo revista, a tendência é facilitar. Com relação à sua outra questão, eu acho que não dá para a gente estender, porque é uma pauta grande, mas eu chamo a atenção para esta proposta. São projetos de lei enviados à Câmara, então a gente ainda depende da aprovação da Câmara. Mas o primeiro aqui que a Maíra se referiu, para nós é de extrema importância. É um projeto que prevê a possibilidade de incentivos ao setor empresarial para que ele possa gerar postos de trabalho para essa população que a gente iria levar de mão junta, né? Nós vamos tentar trabalhar com eles do ponto de vista psicológico e também de capacitação. E aí acompanhá-lo num emprego eventualmente gerado pelo setor privado para que não seja... Porque a gente sabe que não é um emprego normal, né? Uma vaga normal. Mas a ideia não é que vocês gerem vagas para isso, mas que considerem a possibilidade em suas vagas em contratar como mesmo uma ação de bastante responsabilidade social, de consciência de que a gente não consegue resolver o problema se nós não fizermos essa parceria. Então, esse é um ponto. Nós também mandamos para a Câmara, já foi aprovado, mas a Câmara ainda não trouxe para sanção, não devolveu para sanção. Aliás, não devolveu para sanção, ou devolveu ontem, desculpa. O projeto de operação urbana, que cria a possibilidade do empresário que investir nas vagas de shopping para os camelôs, né, de shopping, que a gente chama de shopping de comércio popular. Para cada box gerado, existe um pagamento, vamos falar assim, em potencial construtivo adicional, que é como se fosse um título, né, que pode ser utilizado ou comercializado no mercado. Quem milita aqui, estou vendo os companheiros ali da construção civil, sabe muito bem o valor disso, é um valor, é dinheiro, só que na fórmula de potencial construtivo adicional. E esses projetos de requalificação, que a gente também espera a parceria do setor privado, eu me coloco à disposição para apresentar para vocês, quem tiver interesse em conversar mais detalhadamente sobre isso, a gente faz uma agenda e eu apresento o que está em estudo ainda. Tá bom? Obrigada.
Ok, Paulo? Okay. Bom, então eu gostaria de agradecer. Mais uma pergunta? Podemos? Ok. A gente já está um pouquinho avançado hoje. Bom, eu gostaria então de encerrar agradecendo ao prefeito, vice-prefeito, o Paulo Lamarque, nosso associado, muito querido, por ter compartilhado conosco essa experiência, esses projetos, a Maíra Pinto Colares e também a Maria Caldas. Eu queria passar a mão, tanto das mãos da Maria, da Maíra e da Maria Caldas, o Paulo já tem, né, Paulo? E também a Ângela, secretária, esse livro, que é um livro que trata da questão da subsidiariedade aplicada nos negócios, que é exatamente colocar o homem, né, como centro de decisão das empresas. Eu acho que é uma leitura que a gente busca compartilhar com todos a partir de cases empresariais. Também, para registrar esse momento de hoje, eu gostaria de oferecer aos três palestrantes uma singela lembrança, que é uma réplica do divino, que é produzida em Tiradentes e que possa iluminar o ambiente de trabalho e o ambiente residencial de vocês.
Mas eu tinha meu olhando assim, enxerguei uns 18.
Crescendo.
Eu vou dar um momento, que vai ter um contato.
Nosso próximo encontro será no dia 17 de outubro. Vamos sentar mais para trás. Dia 17, tem uma palestra na área de educação, um empresário de sucesso também, o Walter Batista Teixeira, presidente da Rede Cromos, uma entidade que tem 12 mil alunos e com uma rede de escolas presente aqui na região metropolitana. A secretária já está convidada, viu, para o dia 17, puder nos dar a honra dessa presença, um tema ligado à sua área. Queria convidar o Átila aqui para fazer o encerramento. O Átila é o coordenador da DCE Jovem, fazer um encerramento aqui com uma mensagem, uma parte da carta que nós elaboramos e entregamos para todos os candidatos na última eleição. Tem três trechos aqui que eu acho que vale a pena relembrar, que eu gostaria de pedir o Átila, então, para fazer esse encerramento, por favor.
Sem dúvida, são necessários homens que façam leis, que governem e que administrem com justiça, que, enfim, pela autoridade e com ações, coloque a pessoa humana sempre em primeiro lugar, como princípio, meio e fim da atividade política. A ADCE entende que as leis são necessárias para ordenar a sociedade, mas não são suficientes, pois o que assegura a retidão das pessoas são os valores que trazem dentro de si. O governo é para os governados, e não vice-versa, Rerum Novare 21. Enfatizamos o indispensável compromisso daqueles que exercem a política com a ética, com a honestidade, com a verdade, o serviço ao próximo, especialmente os mais carentes, promovendo a inclusão social pela aplicação da subsidiariedade com solidariedade e caridade. Acreditamos que podemos partilhar e transpor muito da experiência empresarial na aplicação da responsabilidade social e na vivência das boas práticas administrativas para o setor público, valores que poderão iluminar dia a dia e que serão impulsionadores na busca incessante da eficiência da máquina pública, da prosperidade das nossas cidades, da democracia, no extermínio da corrupção. Incentivamos nossos sócios e todos aqueles que simpatizam com a nossa causa para que participem deste desafio com a esperança renovada nas pessoas de bem, na democracia, nas instituições brasileiras representativas de nossa sociedade e nos poderes constituídos da nação brasileira. Acima de tudo, temos esperança e fé de que com oração e trabalho o Brasil vai superar essa grave crise política, econômica e moral, e ressurgiremos como nação e como exemplo para o mundo. Setembro de 2016. Obrigado.
São... O Átila está coordenando a DC Jovem, tem reiterado aqui todos os almoços para a gente trazer os filhos, né, em especial dos associados, para participar desse movimento, né, que, principalmente aqueles que são empreendedores. Eu me esqueci, mas quero avisá-los, né, lembrá-los que no dia 28 e 29, a FIENG está promovendo o 11º Seminário Internacional de Sustentabilidade. A Laura já me avisou aqui. Não esqueçam, aqueles 5 primeiros que fizerem inscrição na DCE, só ligar para a DCE, eles vão ter uma cortesia da FIENG, da DCE, para participar. Então, na saída tem o folhetim com a programação. Não esqueçam de levar. Então, muito obrigado a todos, aos 3 palestrantes, por compartilhar esses desafios. Conte com a DCE, no que a gente puder ajudar. Podemos explorar um pouco mais, né, essas questões, e a presença de todos os associados e os convidados que vieram aqui pela primeira vez conhecer a DCE. Boa tarde a todos e até o dia 17 de outubro aqui novamente, no mesmo horário, no mesmo local. Muito obrigado, gente.